Vamos explicar para os nossos ouvintes o que vai ser um juiz de garantia, doutor?
Pois é, Letícia e Leandro. Até o advento dessa lei, né, que a gente está agora comentando e entrou em vigor, como é que funciona a questão do juiz criminal no Brasil? A gente tem a justiça comum estadual e a justiça comum federal, né, e a justiça chamada especializada federal. Os crimes chamados crimes comuns de competência estadual, né, dos juízes, dos tribunais, eles são divididos pelos juízes criminais, ou cíveis, na verdade, juízes criminais, nas comarcas, que são as divisões administrativas. Nas comarcas menores, né, normalmente existe um juiz só. Então, esse juiz cuida de tudo, de todos os tipos de crime. Homicídio, tráfico de droga, roubo, furto, crime contra o meio ambiente, etc. e tal. Em cidades maiores, como é, por exemplo, o caso de Vitória, do Rio, de São Paulo, de Vila Velha, da Serra, de Serra, o que acontece? A gente divide essa comarca em varas criminais. E essas varas costumam ter competências definidas. Por exemplo, existe uma vara que é só de crime contra a vida, que a gente fala que são os homicídios. Existem varas que são só de tóxico. Existem varas que são de crimes, varas residuais. Então, nessas varas, o juiz recebe a denúncia, ou então, muitas vezes, ele recebe um pedido de prisão preventiva de algum tipo de... ou do delegado, ou do promotor. Algum pedido de investigação do próprio delegado ou do Ministério Público, e ele mesmo, esse juiz, até o advento dessa lei, tá, Letícia? Era ele que determinava, por exemplo, busca e apreensão, quebra de sigilo, decretava prisão preventiva, decretava prisão temporária, e depois, tudo isso cumprido, esse juiz continuava no processo, instruindo o processo, depois da denúncia oferecida, e era esse mesmo juiz que iria julgar esse caso. Né? Ou seja, o que se argumentou e que se argumenta durante muito tempo, se argumentou para justificar essa questão do juiz de garantia, é que o juiz que fazia, que promovia, que presidia a instrução e a investigação desse processo, principalmente a investigação, ele não teria isenção suficiente para chegar na hora de uma sentença e manter-se o que a gente chama de equidistante das partes. Ou seja, ele já estaria contaminado, e contaminado no bom sentido, né? Contaminado no sentido de convencido da culpa daquele réu, por ter ele acompanhado desde o início do desdobramento dessa investigação, por ter sido ele, no final das contas, que determinou toda essa investigação. Então, o que se fez agora, Leandro e Letícia? Se dividiu, né? Se cindiu essa função do juiz. Então, nós vamos ter agora, a partir de agora, um juiz chamado juiz de garantia. É esse juiz que vai se ocupar da instrução do processo, da investigação do processo, da decretação de quebra de sigilo, da decretação de busca e apreensão, em outras medidas cautelares dentro do processo. E nós vamos ter um juiz que vai julgar esse processo. Depois que as provas forem apresentadas, as teses, os argumentos, os contra-argumentos, é esse juiz que vai, esse outro juiz que vai julgar o processo. Basicamente, assim, muito superficialmente foi isso que aconteceu, que vai acontecer agora antes.
Estão ainda, né? Tem algumas dúvidas no ar, assim, né, doutor? O juiz de garantia, por exemplo, ele vai, seria uma outra instância da justiça? Vai ter como recorrer de uma decisão dele?
Não há isso de outra instância. Na verdade, é como se a função do juiz de primeiro grau, ela fosse dividida em dois momentos dentro do processo criminal. Um momento que é o momento de coleta de provas, né, de decretação de medidas cautelares, como a gente já falou, né, prisões cautelares, a prisão preventiva, a prisão provisória, a busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, tudo isso será competência do atribuição, na verdade, do juiz de garantias. E o outro juiz, quer dizer, um outro magistrado que vai funcionar nessa mesma instância no processo, caberá a esse magistrado julgar todo o resultado dessa investigação, todo o resultado dessa instrução do processo.
E quem vai ocupar esse cargo? Vai ser através de concurso público, indicação?
Olha, Letícia, o mundo ideal seria que a gente tivesse nos estados, aonde, como é o caso do Espírito Santo, a gente tem um déficit muito grande de magistrados, né? A gente tivesse um concurso público para suprir esse déficit, não para empossar ou dar posse de juízes garantidos, mas juízes de direito, de maneira geral, e que dentro da administração do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, do Poder Judiciário do Espírito Santo, alguns desses juízes fossem deslocados para essa função, enquanto que outros permaneceriam na função de julgar, né, de definir o rumo dessa ação, ao final de julgar essa ação. Mas o que vai vai acontecer, de modo geral, é que isso não tem condição hoje, nem estrutural, nem física, nem de recursos humanos, para a gente prover isso. Então vai ter, né, uma dor de cabeça muito grande, vamos ter que ter esforço muito grande nos tribunais para a gente formalizar, por exemplo, estabelecer rodízios de juiz, às vezes na própria comarca, às vezes em comarcas distintas, mas juízes de várias distintas, para que um não exerça essa função dúplice dentro do processo, como efetivamente vinha acontecendo até então. Então nós vamos ter, assim, um esforço muito grande, principalmente de respeito ao material humano. O Espírito Santo não tem número de juízes suficiente para atender essa nova demanda, e nós vamos ter que equilibrar de alguma forma.
Doutor Gustavo, uma crítica que eu tenho lido bastante também a respeito da possibilidade de demora nesses processos, já que eles serão, na prática, fracionados, né? Um juiz vai cuidar dessa primeira fase, depois o outro vem para o sentenciamento, para o julgamento em si. Isso pode gerar ainda mais atrasos em processos, demora, como o senhor disse, algumas comarcas não têm estrutura suficiente para abarcar mais de um juiz. Isso pode causar ainda mais o que a população critica muito, que é a lentidão do judiciário?
Leandro, olha só, em primeiro momento, talvez a curto e a médio prazo, isso vai ocasionar, sim, essa demora, até que a gente se adapte, né? Até que os poderes, o poder judiciário, se adapte a essa nova realidade. Entretanto, né, as consequências dessa lei nova são muito boas a longo prazo. Por quê? Porque você dá e você garante a todo cidadão brasileiro que ele vai ser julgado por um juiz imparcial. A gente, em um determinado momento histórico, certamente não vai ser agora, nos próximos 10, 20, 30 anos, isso que aconteceu no Brasil, está acontecendo, chamada Operação Lava Jato, isso vai ser julgado, né, vai ser passado pelo filtro da história. Claro que muitos resultados no combate à corrupção a gente alcançou. Agora, a gente também tem que pensar, por outro lado, que direitos individuais e garantias constitucionais muito sérias e muito caras foram vilipendiadas, desrespeitadas, principalmente pelo juiz da Lava Jato, o atual ministro Sérgio Moro. Então, a gente tem que primar pela garantia constitucional, pelo devido processo legal, ainda que o combate à corrupção seja importante no Brasil, e a gente apoia, tem que ser assim mesmo, o judiciário tem que estar cada dia mais aparelhado em busca do combate a isso, é uma chaga muito grande na sociedade brasileira, só que a gente não pode abrir mão, Leandro, de determinadas garantias em nome desse pretenso combate cerrado à corrupção. E o que aconteceu, muito embora tenha dado, volto a dizer, resultados muito positivos, mas esse momento, esse ente, né, que se tornou a Lava Jato, esse ente trouxe também coisas muito ruins para o Brasil, como desrespeito a determinadas prerrogativas, a determinados direitos e garantias fundamentais do cidadão, de advogados, muito sério, e eu acho que isso vem corrigir, né, essa questão do juiz de garantia, vem corrigir muito isso. Vamos seguir, vamos adaptando, vamos fazendo aquilo que a gente pode fazer com a estrutura que a gente tem, e eu acredito que isso vem assim para melhorar muito a nossa justiça criminal no Brasil.
Só para a gente finalizar, doutor Gustavo, para a gente dar um exemplo prático aqui para os nossos ouvintes, para a compreensão ficar mais fácil, como o senhor disse, né, foi uma medida aí que o ministro Sérgio Moro acabou criticando, gerou um certo mal-estar, uma crise com o presidente Jair Bolsonaro. Mas para a gente dar um exemplo prático, no caso do ministro Sérgio Moro, que foi juiz em primeiro grau, né, da Lava Jato, no caso dele, vários casos de corrupção, vários empreiteiros políticos, o mais notório o ex-presidente Lula, em que ele participou de todo o processo até a sua sentença, se houvesse essa questão do juiz de garantia ainda naquela época, no caso ele não poderia ter participado de todo o processo da fase inicial, dos interrogatórios, de alguns atos e da sentença, ele teria que ter participado apenas de uma etapa, seria isso, né?
Leandro, na atual conjuntura, né, sim, lá atrás isso era possível, tanto é que do ponto de vista legal não há nenhum reparo a ser feito. Entretanto, a gente acompanhou, ilegal ou não, esses vazamentos, a gente acompanhou episódios do juiz do processo combinando estratégias com o Ministério Público Federal, né? No caso, nós estamos falando do ministro Sérgio Moro e do procurador da República, Deltan Dallagnol, que são absolutamente inconcebíveis em termos de equilíbrio processual. Você não pode admitir que o juiz diga para um promotor o que o promotor tem que fazer, ou o promotor pedindo opinião para o juiz sobre se é melhor ou pior ele fazer daquela forma, ou ambos combinando qual seria a melhor estratégia para forçar alguém a ceder determinado tipo de prova ou argumento. Isso é inconcebível, isso é intolerável. A gente não pode, a pretexto de combater um crime, cometer outro crime. E foi o que efetivamente, ao que parece, foi praticado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e creio sim que esses juízes de garantia, não obstante a dificuldade que vai haver no no início da implementação dessa função, por todas as razões que a gente colocou aqui, será uma medida, virá uma medida de alento à preservação dessas garantias do direito brasileiro.
Ok, doutor Gustavo Varela, tá aí então os esclarecimentos a respeito dessa medida e com certeza ao longo de 2020, quando ela foi entrando na prática mesmo, tivemos exemplos de alguns casos, né? Certamente a gente volta a comentar sobre este assunto por aqui, doutor Gustavo. Muito obrigado mais uma vez aqui pelo seu comentário.
Até segunda, Leandro, até segunda, Letícia.
Até segunda, doutor, até segunda não, até sexta-feira que vem, viu? Vou sair para descansar um pouquinho agora, o senhor vai ficar na companhia de Leandro Nossi.
Um grande ano para todos nós. Que o 2020 seja digno dos sonhos e dos esforços de toda a população capixaba e brasileira.
Amém. Um ótimo 2020 para o senhor, para a família, que seja um ano de muita luz, de muita paz para o senhor. E até que grande, né? Um grande agradecimento meu aqui ao senhor por fazer parte do nosso time e da nossa família aqui da Band News FM.
É um prazer, uma honra muito grande falar sempre com você, com o Leandro, com o Cacá, com toda a família Band News.
Prazer é nosso, doutor. Um ótimo 2020, ótimo final de semana também.